Então, boa tarde a todos vocês. Obrigado por terem vindo. Essa chuvinha convida muitas vezes a ficar em casa ou depois torna as coisas um bocadinho mais difíceis e fica complicado sair. E mesmo assim vocês vieram e eu agradeço muito a presença de todos. Aqui também tem, vocês é que não conseguem ver, mas tem também aqui algumas pessoas. E o tema hoje da conferência é Tornar-se um Pacificador, Vitórias e Paz para o Ano Novo. Bonito tema, né? Então, para nós começarmos, eu gostaria que vocês me acompanhassem num momento de paz, tá? Então, nesse momento, é um pequeno momento, nós vamos fazer juntos, embora eu sei que vocês estavam meditando até agora, mas. Durante esse momento, especialmente, eu quero que vocês sintam como se uma onda de paz tivesse vindo ter com cada um, ouvindo na sua direção, tomando conta do seu corpo, tomando conta do seu coração, tomando conta desse ambiente. Tá bem? Para fazer esse exercício, vocês podem fechar os olhos, se preferirem, e é um momentozinho só, tá bom? Então vamos fechar os olhos juntos e ter o sentimento de que uma onda de paz vem na nossa direção. E eu me deixo abraçar, ser abraçado por essas vibrações de paz profunda. Que entram no meu corpo. E preenchem cada órgão. Conforme eu entro nessa onda de paz, somente paz toma conta do meu ser. Então, a partir desse momento, todas as situações da minha vida, do dia a dia, vou deixá-las do lado de fora desta sala. Aqui eu sou paz e vou experimentar uma abundância de paz. Durante o tempo que estiver aqui, e nessa consciência, eu começo a trazer a minha atenção para o momento presente. Então, Om Shanti, vocês já conhecem bem, né? Alguns talvez não, outros já conhecem bem. Então, Om, eu, Shanti, paz, eu sou paz. Então, sempre que vocês tiverem qualquer situação na vida de vocês, que vocês não saibam como resolver, quando surgir alguma situação, algum probleminha, naquele momento vocês parem tudo e digam para si próprios: eu sou paz, Om Shanti. Porque quando vocês falarem dessa maneira, A paz que está lá dentro, guardada, ela vai vir então. Em Portugal a gente fala ao de cima. Então ela vai se tornar aparente. Ela vai te ajudar na hora da necessidade. E eu pensei nessa paz, e nesse exercício de paz, porque hoje o tema fala sobre tornar-se um pacificador. Daí nós olhamos para o mundo aí fora, tanta confusão, verdade ou não? Tantas coisas que você não tem resposta para elas. Você até gostaria de fazer alguma coisa para ajudar e não consegue fazer nada. Daí veio o pensamento que, na realidade, esse pacificador, ele não pode ser de fora para dentro. Ele tem que começar de dentro para fora. Então, as pessoas querem consertar o mundo, querem ajudar o mundo. Mas como que elas podem ajudar o mundo se elas continuam a brigar com os outros, se elas continuam a criticar, se elas continuam sem paz elas próprias, se elas continuam a ver defeito em tudo, o tempo todo? Uma pessoa dessa está em paz? Ela pode, então, ajudar o mundo a ter mais paz? Não pode. Aí é que está o segredo. Tudo vai começar dentro de cada um de nós. Nós é que temos que descobrir qual é a nossa fórmula para encontrar essa paz interior, que não é uma coisa simples. Hoje em dia, você experimentar a paz interior, para que você chegue num ponto de experimentar a paz interior, quanto trabalho interno você teve de fazer para experimentar aquela paz interior? Não é uma coisa simples. Vai passar por uma série de coisas que você vai ter que fazer se você quiser experimentar essa paz interior, se você quiser ser um pacificador. Porque se você quer pacificar, ajudar a criar paz no ambiente, criar paz no mundo, primeiro essa paz tem que estar dentro de ti. Senão você não vai conseguir transmitir nada a ninguém. E é isso que nós fazemos aqui. Nós vamos buscar dentro de nós essa paz que ficou perdida e que nós perdemos a cada dia por coisas tolas. Não é verdade? Às vezes a gente não perde a paciência por uma coisa mínima. Às vezes você não perde a sua tolerância por uma coisa mínima. Vocês já passaram por isso? De perder a sua paz, de perder a sua tolerância, de perder o seu objetivo, o seu fio da meada na vida. Às vezes, num segundo, basta uma pessoa falar uma palavra errada para você e você já não sabe se você está na rua certa, na estrada certa, ou se você deveria estar fazendo outra coisa. É verdade ou não? Mas por que que acontece isso? Porque nós não temos certeza absoluta das coisas que nós queremos para nós. Porque se você fala para si mesmo, eu quero experimentar paz, ninguém vai tirar minha paz, aconteça o que acontecer. Ou eu quero levar mais esperança e confiança ao mundo, e eu vou levar, não importa o que aconteça, ninguém me tira dessa meta e desse objetivo. Ou eu vou fazer tal coisa, e você se coloca naquela trilha para fazer aquela coisa. Mas você só consegue seguir a trilha se você tem certeza absoluta do que você quer fazer, de que é isso que você quer para você. Porque o ser humano, ele está muito perdido nas suas ideias e no seu mundo e nas coisas que ele faz, porque ele não sabe muito bem o que ele quer. Às vezes são as pessoas que nos dizem aquilo que nós temos que fazer, ou nós vamos copiar o que as pessoas estão a fazer. Isso não é certo. Você que tem que saber o que eu quero para mim, o que eu quero fazer pela minha vida. E na, porque na espiritualidade, essa é a maior verdade de todas. A cada momento você está criando a sua própria vida. Você está criando a cada momento o seu futuro. E as pessoas não sabem disso. Como que eu crio o meu futuro? Eu crio o meu futuro com base no meu presente, com base em tudo aquilo que eu faço a cada momento. Então, se eu digo para mim mesma, eu quero ser alguém que vai fazer alguma diferença nesse mundo. No caso, o tema de hoje, ser um pacificador, então eu vou ter que trabalhar para isso. Porque o pacificador é aquele que tem que ser o mais sábio de todos. Porque hoje em dia, você trazer paz num ambiente de discórdia, você tem que ter muita sabedoria. Às vezes, para trazer paz, a única coisa que você tem que fazer é ficar em silêncio. É ou não é? Às vezes, para ser paz, para trazer paz no ambiente, pacificar um ambiente, você vai ter que usar a sua tolerância ao máximo. Às vezes, para você trazer paz no ambiente, você vai ter que falar algumas coisas, mas com o tom certo, da maneira certa, usando no máximo, o máximo que você puder, a positividade, porque há várias maneiras de você falar alguma coisa. Então, se você já entra a matar, não é? Com palavras negativas, julgando, criticando, as pessoas não vão querer nem te escutar. Agora, se você tiver uma boa palavra, positiva, incentivando, ao mesmo tempo colocando as coisas no lugar certo, onde elas deveriam estar, as pessoas vão te escutar. Então, precisa de sabedoria. Hoje em dia, quanto mais sabedoria você tem, mais feliz você é. Se você não tem sabedoria, você não vai ser feliz. E as pessoas não estão felizes porque elas não têm sabedoria para viver o dia a dia. Para tomar opções, tomar lados, tomar a rua certa, o caminho certo. Isso é sabedoria. E todos nós podemos chegar lá, não é? Então, basta. Durante cada dia, quando você tem situações e você está vivendo as suas situações, basta você se questionar. O que é o melhor dentro dessa situação? Então, o resto do tema é para ter sucesso e paz no ano novo. Então, se eu quero ser uma pessoa bem-sucedida em tudo que eu faço, eu não posso só fazer as coisas sem pensar. Eu tenho que pensar antes de fazer. Porque daí custa muito você voltar atrás depois que você já tomou uma decisão errada. Vocês já tomaram decisões erradas? Todos nós já tomamos. Não é depois o caminho fica mais longo. Porque daí você já fez o errado. Como é que você vai voltar atrás? Você já falou o que não deveria ter falado? Como você vai voltar atrás? Não é assim que funciona? Então, a sabedoria, a gente tem que ter mais sabedoria. E é isso que a gente prega, não é? Ou ensina, ou pratica na Brahma Kumaris. É cada um de nós sermos mais sábios. Que vocês sejam, onde quer que vocês estejam, vocês tenham poder interior para gerir toda a carga de situações que vem ter com vocês. Na família, no trabalho, maledicência, críticas, no país, o medo que se vive. Outro dia estava falando, né, com Lisboa, e agora com toda essa problemática da Europa, qual o sentimento que vem nas pessoas? Qual que é? O medo? Mas vocês imaginem se nós nos entregarmos ao medo, o que vai acontecer? Seria a mesma coisa que falar, São Paulo é uma cidade muito perigosa. Então agora vamos ficar todos vamos ficar dentro de casa, ninguém sai mais. Não pode, nós não podemos deixar o medo vencer, você tem que lutar contra o medo. Senão daí a violência fica cada vez maior. Verdade ou não? E daí falando lá em Lisboa, e a irmã que está lá respondeu, olha, nós fazemos tudo normal, nós não vamos ficar pensando em medo. Não vamos ficar pensando que pode acontecer alguma coisa. O nosso trabalho é doar, o nosso trabalho é partilhar, o nosso trabalho é estar com as pessoas e dar a elas algum tipo de esperança. E a gente vai continuar fazendo isso. Não importa se tem crise, não importa se há terrorismo, não importa se há medo em várias partes, não importa se há falta de dinheiro, não importa. Eu tenho que fazer a minha tarefa. E cada um de nós tem que pensar assim. Senão você não sai mais de casa, você não faz mais nada, fica só atraindo coisas negativas para sua vida. Então a gente tem que pensar sempre no positivo. Outro dia um amigo falou uma coisa, eu achei tão bonito o que ele falou. Ele falou: eu não fico pensando nas coisas erradas. Eu, quando olho uma coisa errada, eu penso no certo. Eu penso naquilo que eu gostaria de ver bem feito, bonito, e essa energia que eu vou praticar no meu trabalho, com a minha família, com as pessoas que estão à minha volta. Eu achei tão bonito isso, tão simples e tão bonito, não é? Então, nós temos que olhar para dentro de nós e questionar: de que maneira eu posso tranquilizar o meu interior? E tem uma coisa, né? Hoje em dia as pessoas estão sendo bombardeadas de novo, com tantas notícias. Que é claro, nós temos que escutar as notícias. Mas depois vem a segunda parte: o que que você vai fazer com elas? O que que você vai fazer com essas notícias? O que que você vai fazer de bom para poder ajudar em relação àquele assunto que está decorrendo? Não é verdade? O que lição você vai tirar daquilo? A gente tem que tirar alguma coisa. Porque se você está o tempo todo só escutando do terrorismo, como vai virar o seu coração? O que vai acontecer com a sua mente? Vai ficar só voltada para aquilo o tempo todo. Vai ficar muito negativa. E ser positivo não significa que a gente vai achar que está tudo maravilhoso, que está tudo bem. Não, nós sabemos que as coisas podem ser melhor. Mas ser positivo significa eu estar sempre questionando, né? O que que eu posso fazer para melhorar? O que que eu vou fazer? Qual é o passo que eu vou dar? Então, tem pessoas passando fome, o que que eu vou fazer para ajudar? Estamos aí num impasse político em todas as áreas. O que que eu vou fazer para ajudar? Não adianta ficar falando o tempo todo a mesma coisa em conversa de esquina. Mas o que que eu vou fazer para ajudar? Eu tenho que ter algum meio de ajudar. Se eu não for capaz de ajudar, eu sento e medito. Sento e mando paz. Porque essa é a maior ajuda de todas. Essa é a maior ajuda que a gente pode dar. Às vezes as pessoas não sabem o que fazer do tempo delas, mas se elas sentassem um pouco a cada dia para partilhar um pouco do bem que elas têm no coração com os outros, através de uma oração, através de uma meditação, visualizando aquelas pessoas que estão sofrendo com luz. A gente pensa, às vezes, como não se vê a luz, pensa que não existe, mas é poderosíssimo. A gente que trabalha com isso, a gente sabe como é verdade que essa luz chega onde ela tem que chegar. E ela vai fazer o seu trabalho como ela tem de fazer. Mas a gente daí temos que fazer. Você tem que se dar esse tempo. Se você nunca tem tempo para sentar e ficar um pouco consigo mesmo, se você nunca tem tempo para se sentar e fazer, mandar um pouco de luz para o mundo, como que você vai ajudar? Como que você vai se tornar alguém com valor? Um valor, por que esse valor? Porque você está oferecendo alguma coisa, está partilhando alguma coisa de si. Porque senão o que acontece, vocês sabem muito bem, o dia passa e a gente chega no final do dia e quantas vezes você fala: ah, hoje foi igual a ontem, que foi igual ao dia anterior, que foi igual a 3, 4 dias atrás, que foi igual ao mês atrás. E você não fez nada de diferente, não criou nada de novo. E daí a gente vai ficando sem esperança, vai ficando deprimido, vai ficando sem esperança, não consegue ver o futuro. Por quê? Porque não está trazendo novidade, a gente precisa trazer novidade. O ser humano é de novidade. Não importa quantos anos você tenha, importa a vontade que você tem de trazer novidade à sua vida a cada dia. Nem que seja uma coisinha pequenininha. Trazer a cada dia, fazendo naquele dia que você está vivendo. Ou pensar naqueles que estão à tua volta e estão necessitados e pensar em cada um. Às vezes é mais fácil pensar e criticar a pessoa, falar ela podia ser assim, ele podia fazer as coisas dessa maneira. Mas a gente tem que aceitar a realidade como ela é. Se a pessoa é assim, ela é assim. Se eu criticar por trás, ou ficar falando com alguém sobre aquela pessoa e o defeito que ela tem, eu não estou ajudando em nada. Não estou ajudando nada. Agora, e se eu der um passinho à frente e tentar entender um pouco mais daquela pessoa, por que que ela é assim? Por que ela se tornou assim? Ganhar a confiança dela. Daí sim, eu vou ver a mudança acontecendo. Então, tudo é um trabalho. Quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho, a vida fica interessante, não é? Porque ficar falando, criticando, falando negativamente, todo mundo faz, é fácil fazer. Agora, você puxar essa energia de dentro do eu e tentar fazer uma coisa diferente, isso vai trazer luta, vai dar luta ao eu, tá? Vai dar essa vontade de crescer, de criar, de buscar coisas novas. E é isso que nós precisamos. E quem não quer ser bem-sucedido? Tem alguém aqui que não quer ter sucesso e paz? Todos nós queremos. Só que o sucesso, ele se mede de acordo com a sabedoria que você tem. O seu sucesso está muito proximamente ligado do tanto de sabedoria que você tem na sua vida. E a sabedoria só há um jeito de você adquirir. Não pensem que é lendo milhares de livros, não. É também. Mas é praticando, é sendo, né? Se você é aquilo que você lê, então você se torna sábio. E aquela sabedoria vai te acompanhar. Você, mesmo se você vai embora desse mundo, você leva aquela sabedoria com você. Mas a sabedoria significa eu aprendo e eu pratico, eu sou. Eu aprendo, eu pratico, quando eu pratico, eu me torno, eu sou. Aquilo que você é, nunca ninguém pode tirar de você. Sucesso garantido. Sucesso não é aquele que tem um monte de dinheiro para gastar. Sucesso é aquele que tem o dinheiro e sabe como gastar. Pode ter até pouco, né? Mas aí a pessoa fala assim: nossa, nunca falta nada, nunca me faltou nada. Eu sempre tenho uma abundância, embora não possa não ser a pessoa mais rica desse mundo, mas nunca me falta nada. Essa pessoa é sábia. Ela está gerindo aquilo que ela tem de maneira sábia. Nunca vai faltar nada. Compreendem? E às vezes a gente tem aquele que tem tanto dinheiro no banco, que tem casas, que tem uma porção de coisas e está completamente infeliz, cheio de medo. E essa pessoa não está rica, ela está pobre. E ela não está gerindo aquilo que ela tem de maneira sábia. Nem mentalmente, porque ela tem, ela pode viver bem, feliz. Não, ela está escravizada nos seus sentimentos de medo, de ganância, de querer mais, em viver de maneira supérflua, não entrar em nada em profundidade. Então, ela não é sábia. Ela pode um dia, a vida pode dar uma lição, trazer uma lição, não é? Porque pode acontecer e ela fica sem nada. tem que começar do zero. Então a gente tem que se questionar, tudo que eu tenho, eu utilizo de maneira digna? Porque se eu for capaz de utilizar de maneira digna, o sucesso é garantido. Se eu estou usando de maneira digna, paz garantida. O meu coração vai me dizer se eu estou fazendo alguma coisa errada ou não. Se você perde a sua paz por algum motivo, é porque você está falhando em alguma coisa. Quando você perde a tua paz, isso é um sintoma. Não é assim como dói cabeça, dói perna, dói braço, você vai no médico. Então, você perdeu a tua paz, é um sintoma. Quando você sentiu que você perdeu a sua paz, você tem que se questionar imediatamente, o que eu fiz de errado? Ou, mesmo que você não fez nada de errado, você se questiona, onde foi que eu perdi a minha energia? Eu perdi a minha energia em algum lugar. Ou pensando negativo, ou deixando que os outros tirem a minha paz. Em algum lugar ficou a sua paz. Então nós temos que procurar a nossa paz, não é? Então daí você olha para dentro do seu interior e vai se questionar, onde foi que eu perdi? Eu perdi a minha felicidade. Às vezes a pessoa vive uma vida bem, chega um momento, perde a felicidade. Por quê? O que aconteceu para você perder a sua felicidade? Você entrou em alguma rua errada. Você estava seguindo o seu percurso, estava seguindo a sua trilha e entrou numa rua lateral qualquer. E a sua felicidade ficou perdida ali. O seu contentamento, né? Ou a sua paz, a sua felicidade, o contentamento, a sua positividade. Às vezes acontece, a pessoa, de repente, fica negativa em relação a tudo. Não acredita mais em nada. Aonde foi que eu perdi a minha positividade? Porque se você quer ter sucesso e paz, você não pode perder nada do que está dentro do seu eu. Tudo isso é teu de direito. A paz é tua de direito. O contentamento e a felicidade são teus por direito. Você não pode ficar sem o amor. Às vezes as pessoas falam assim, olha, a minha vida toda eu amei as pessoas, mas agora tanto faz. Fica aquela amargura, né? Aquela pessoa pesada, com amargura, com uma tristeza. Parece que onde quer que ela vá tem um caminhão de pedras atrás dela. Onde foi que você perdeu o seu amor? Ele ficou perdido aonde? Porque a gente esquece uma coisa muito bonita que a gente aprende na espiritualidade. O amor é uma qualidade da alma, do ser. Você é um ser de amor. Você é um ser de amor. Se você teve um relacionamento, se relacionou com pessoas e ficou amargurado, amargurado por causa daquele relacionamento, o que que você fez? Você deixou com que aquela pessoa, aquelas pessoas levassem aquela tua carga de amor que é tua, ninguém tem direito de tirar. Você só ficou amargo porque deixou as pessoas te levarem embora aquilo que te pertencia. Porque o amor verdadeiro, quando, o amor é um sentimento tão bonito de partilha. Eu tenho amor, vocês têm amor e a gente partilha esse amor. E daí o nosso amor vai crescer. Mas ninguém pode passar daqui. O amor, ele flui e ele vai. Mas se alguém quiser me tirar, me roubar alguma coisa, não pode roubar, é meu. É parte de mim. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. Aquilo que é teu, guarda e partilha. Partilhar é diferente. É como eu falei. Então, ele passa por essa telazinha. Ele vai ter com aqueles que estão ao seu lado. Mas ninguém pode entrar aqui para arrancar aquilo que é seu. Esse é o amor verdadeiro, aquele que a gente partilha. E a paz é a mesma coisa. Na verdade, você pode praticar isso, que você é um ser de paz. E você, em tudo que você faz, você vai usar essa paz. Se acontece alguma coisa e alguém ou alguma situação quer tirar a sua paz, você seja sábio. E você imediatamente pense: ah, situação, fala com ela. Você veio para tirar minha paz? Olha, eu sinto muito, mas eu não vou perder a minha paz. Porque não há nada que não tenha uma solução. Não há nada que não tenha uma solução. Só se a pessoa, né, partiu, aí já não dá para trazer de volta. A gente acredita que essa energia que partiu continua eternamente, mas não posso voltar aquele corpo de novo à vida, tudo bem. Agora, as outras coisas todas, tudo dá para solucionar de um jeito ou de outro. Com tempo, com calma, com cabeça. Agora, se você perde a sua paz, como é que você vai solucionar o problema? Não é verdade? Porque daí você vai ter dois problemas. Uma que tem que solucionar o problema, outra que você já não tem nada, nenhum recurso interno para te ajudar na solução do problema. Então é isso que nós temos que aprender, ter recursos, né? Então você quer ter sucesso, você quer ter uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, estabilidade. Você quer ter estabilidade? Você tem que ter recursos internos. Sem recurso interno, não há estabilidade. É como se, por exemplo, dentro de nós, é como se houvesse tanta coisa lá dentro, né? Os recursos, eles fazem uma cama, ou fazem algo sólido. E daí, com esse recurso, esses recursos todos de paz, de amor, de tranquilidade, de serenidade, de coragem, né, de destemor. Então, com esses recursos todos, você é capaz, então, de lidar com o que quer que seja. Agora, sem recursos, você não vai ser capaz de fazer nada. Por isso que é muito importante. E a gente tem falado cada vez mais, mesmo lá em Portugal, a gente fala muito sobre isso, a importância das pessoas terem para elas um caminho que lhes dê essa estabilidade. Uma boa leitura, um bom pensamento, estar com pessoas que sejam alto astral, vir fazer um retiro, ir para a Serra Negra fazer um retiro. Dar tempo ao eu. Estabilidade. Não importa o que aconteça, eu não saio do lugar. Pode cair uma pedra ali, a 3 metros, a 2, 1 metro de distância. Mas aquilo não vai tirar a minha paz. Eu estou estável. E no momento certo eu vou saber o que fazer. Eu vou saber dar um passo atrás. Eu vou ter proteção divina. Mas para isso, nós temos que ter recursos. E os recursos não se adquirem na hora da necessidade. O recurso se adquire com o tempo. É como uma conta bancária. Você vai fazendo a sua conta bancária, um mês você põe uma coisa, um pouco, outro mês você põe outro pouco e vai aumentando e vai ficando estável. Você fica feliz de ver a sua conta estável, rendendo juros. Não é assim? Bom, agora imagine se você tem uma conta e você não deixa, todos os dias você vai lá e retira um bocado, todo dia você vai lá e tira. Então, você põe e tira, põe e tira, põe e tira. O que que vai restar na tua conta? Nada. E depois, daí acontece um dia, você está com uma necessidade, tem que ir para o hospital, ou tem que ajudar não sei quem ou precisa pagar uma conta. E o que que você vai fazer? Você não tem recurso nenhum. Então, tudo que você ganha, você perde. Um dia que você está feliz, você ganha. E você põe lá na continha, só que é uma conta interna. Mas daí no dia seguinte você já usa aquilo que você ganhou. Você briga com alguém e aquilo que você ganhou de bom no dia anterior, você gasta tudo. Daí você vai embaixo, fica lá embaixo de novo. Daí você tem que ganhar de novo um pouquinho mais para ficar feliz. Daí no outro dia você vai e gasta tudo de novo. O que que acontece se uma pessoa vive assim? Onde que ela vai chegar, não é? Internamente falando. Ela vai ser estável? Não vai. Então, a gente aprende na espiritualidade. Você acumula, 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 acumula. Na sua conta. Como que a gente acumula na nossa conta? Ajudando. Põe uma única palavra no teu pensamento. Ajudar. Ninguém precisa ficar sabendo, só você que sabe. Então, a partir de amanhã, ou a partir de hoje mesmo, a gente não pode perder tempo, é uma conta, não é, que nós estamos criando. Então, você vai falar assim: a minha palavra que eu vou usar daqui para diante, dentro do meu interior, é ajudar. Então, eu vou pensar como ajudar as pessoas. Então, vem um, te conta uma situação, daí você pensa, você não fica embrulhado no, no na situação da pessoa. Mas você pensa imediatamente, ajudar. Como que eu posso ajudar? Daí para um você dá duas, três palavras de positividade. No outro você vai dar, a pessoa está precisando de carinho, dá um abracinho. O outro você faz uma comida gostosa e chama a pessoa para comer com você. Ajudar. Como que eu vou ajudar? Geralmente não é com dinheiro que a gente ajuda. A pessoa nunca precisa de dinheiro só. E às vezes você pode dar o dinheiro e a pessoa vai usar de maneira errada. Às vezes ela quer uma palavrinha de consolo, às vezes ela quer saber como que ela pode ter mais poder interno e você pode ajudar. Mas você só pode ajudar se você tiver. Então você pensa, a pessoa veio, ou mesmo aquela pessoa tão crítica no teu trabalho, aquela que ninguém aguenta estar tá por perto, vocês conhecem pessoas assim? Pensa assim, como que eu posso ajudar essa pessoa? E às vezes sutilmente, porque tem coisas que você não pode fazer diretamente, você vai lá quando ela estiver tão crítica, você fala assim para a pessoa, olha, veja bem, essa pessoa não é tão má assim. Olha quanta coisa bonita ela faz. E você ajuda ela a sair daquela mesmice. Você mostra um outro caminho para ela, lentamente. Isso é ajudar. Você tirou a pessoa da mesmice, você tirou ela daquele pensamento negativo. Tem que ter paciência. Mas daí o que que você vai fazer? Cada vez que você ajuda, você acumula na sua conta. Sutilmente. É claro que a gente não vai ficar pensando nisso, contabilizando aqui, mas é o que acontece. Então, se você ajuda com palavras e aquela pessoa fica mais feliz, vai entrando um bocadinho na tua conta. A pessoa estava numa pior e você deu carinho a ela, ela fica feliz, aquilo entra na sua conta. Você ajudou uma pessoa a sair da negatividade dela, entra na sua conta. Você ensinou alguém a ser melhor, entra na sua conta. Você fez alguma coisa para o mundo ser melhor da maneira que você acha que sabe fazer? Entra na sua conta. Quanto mais despretensioso é alguém, mais essa conta é poderosa. Porque se você ficar pensando, aí eu fiz, eu sou tão bom, aí já entra, já você perde uma parcela. Você não pode pensar nada. Faz, não tem um ditado que diz: a mão esquerda não pode ver o que a mão direita não deve ver o que a esquerda fez. Nada. Você faz. E vai fazendo. E daí você vai ver como o seu ano vai ser melhor, a sua vida vai ser melhor, o seu dia a dia vai ser melhor. Você vai atrair pessoas diferentes na sua vida. Porque você está vibrando essa palavra ajudar. Ajuda. Você está vibrando positividade. E quando a gente vibra positividade, a gente vai atrair positividade, seja como for, da onde for. Vai atrair pessoas boas, coisas boas. E é assim que funciona. Essa é a matemática da vida, que às vezes as pessoas não sabem como fazer para serem estáveis. Então, veja bem, uma pessoa que acumula, 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 depois, de repente, chega um momento que ela precisa de ajuda, tudo vem ao encontro dela. Mesmo que seja uma situação difícil, o difícil fica fácil. Às vezes você tem que passar uma coisa que, se fosse com outra pessoa, seria extremamente complicado, difícil, a saída seria difícil. Mas, de repente, com aquela pessoa que acumulou tanto, aquilo que ela vai viver é ok. Às vezes a gente escuta nas nossas aulas, né? É um crucifixo que vira um espinho, né? Crucifixo é uma coisa forte, uma coisa dolorosa. Mas um espinho, ele pica você, vá, passou. Você passa por ele. Então, é transformar um crucifixo num espinho. Mas você só consegue fazer isso se você estiver bem acamado por dentro, né? Então, com estofo interior, com poder interior, com estabilidade interior. E hoje em dia, o que acontece muitas vezes é que as pessoas estão tão necessitadas, mas elas não têm tempo para elas, para viver esse poder interior, para acumular. Não é verdade? Você fica falando assim, ai, seria tão bom se elas viessem aqui. Seria tão bom se elas escutassem alguma coisa, ou lessem um bom livro. E a pessoa não está para ir virada, pronto. Ela não quer, ela não tem tempo. E a vida entra num ciclo de coisas que são sempre iguais, sempre iguais, sempre iguais. A pessoa não consegue sair daquele ritmo. Sabe por quê? Querem saber por quê? Porque se a gente tem uma situação na vida e a gente não cresce com ela, então a situação não pode sair do lugar. Verdade ou não? Se você tem uma situação que está te importunando, mas você rejeita crescer com ela, você não está fazendo nada para ser estável e melhorar as coisas. Então a situação te absorve de tal maneira que a vida inteira você vai viver o mesmo problema. Podem mudar, sabe, num filme que vão mudando os personagens? Podem mudar os personagens ou até serem os mesmos, mas a pessoa vai viver o mesmo filme, do primeiro ao último dia. A gente quer isso? Vocês querem isso? Eu não quero. Daí vocês falam, ah, mas isso que ela está dizendo é difícil. Ah, tem momentos difíceis. Quantas vezes, situações que você fala, não estou acreditando que isso está acontecendo. Daí você olha e fala, ok, está acontecendo. Agora eu tenho duas saídas. Ou eu me entrego à situação, ou eu internamente vou trabalhar e me fortalecer para sair dela. Ou muitas vezes, se é uma situação que envolve outras pessoas, você vai ter que tolerar, fazer de conta que você não está vendo e não está escutando. Isso se você decidir que você quer ser livre. Porque você tem várias opções. Numa situação que não deu certo, com relacionamentos que estão complicados, ou você continua nessa luta constante do dia a dia, ou você encontra uma maneira de sair daquele circuito. E quando, se você decide que você vai sair do circuito, que você não quer mais que aquela pessoa te importune, Então, durante um tempo, você vai ter que ser tolerante, você vai ter que fazer de conta que você não está escutando nada, não está vendo nada, não te interessa. Não te interessa o que ela está dizendo. De negativo, né? Nesse sentido. Ela não vai roubar a tua paz. Daí chega o momento que a pessoa te deixa em paz. Compreendem? É um exercício, não é uma coisa simples. Mas tem outros momentos que você fala, não, agora chegou o momento de eu falar o que eu sinto. Mas daí você pensa no teu coração, eu estou com raiva, eu vou falar isso que eu tenho que dizer para essa pessoa, mas eu estou sentindo raiva ainda, porque se eu sentir raiva ainda, eu não posso falar nada. Ela não vai aceitar. Vai ficar pior ainda. Não é? Então, se eu quero ter sucesso, o sucesso não é uma coisa que cai do alto. Mesmo uma pessoa que trabalhe muito, né? Uma pessoa para ter sucesso no trabalho, quanto que ela tem que estudar e vai passando de um escalão para outro e vai subindo e vai passando, quantas noites sem dormir, quanto trabalho ela tem que fazer, quanto ela tem que se dedicar. Então, a mesma coisa espiritualmente. Quanto que eu vou me dedicar? Só que nas coisas dos relacionamentos, nas coisas do dia a dia, nas coisas da minha vida. Eu tenho que me questionar, como que eu quero ser lembrada na minha vida, não é? Quero ser lembrado como? Que as pessoas me vejam como? E assim a gente vai conseguir ultrapassar limites, não é? Uma, porque limite é aquilo que você impõe para si mesmo, não é verdade? O que é um limite? Você que se impõe um limite. Se a pessoa fala assim, ah, eu já tenho tantos anos, não sou capaz mais. Então pronto, esse é o seu limite. Quem impôs o limite? Foi você. Quando a gente olha para a Dadi Yankee, que é a nossa diretora internacional, que ministra essa universidade espiritual em mais de 120 países, que completa esse ano 100 anos, tudo perto disso fica pequeno. Porque dentre todas as amiguinhas dela daquele tempo, as nossas outras irmãs mais velhas, que já partiram, a maior parte delas, ela era mais doente. Do dia 1, ela já estava desenganada. Ela, acho que a vida inteira dela, ela foi desenganada. A gente sempre ouve falar, Dade, olha, não sei. Olha, Dade, não sei. É melhor a gente ir lá na sede, Madubam, ver a Dade, porque eu não sei. E ela sempre parecia a Fênix. Ela estava já no fim, ressuscitava de novo, com uma força, uma energia. E quando ela está no seu melhor, ela precisa de 20 à volta dela para poder fazer tudo o que ela quer fazer, de tanta ideia que ela tem, com 100 anos. Isso não é brincadeira. E dá uma aula fortinha, com uma voz forte. Eu tive com ela agora em agosto, em Londres, que ela veio, ela quase anda bem devagarinho, né? Claro, subir escada, quase nem pensar. Então ela subia uma escadinha e fazia assim, up, up. E falava assim, vocês nunca pensaram ver a Dade assim, né? E ria. Mas sentava lá na cadeirinha dela, que aula, cheia de experiência. E sabe o que move ela? O pensamento de querer ajudar o mundo. O único pensamento que tem na cabecinha dela é: eu quero ser uma pacificadora. Pronto, essa é a palavra certa. Do mundo. Hoje em dia ela é conhecida mundialmente. Não tem quem não conhece. Líderes espirituais, todas as áreas conhecem a Dade. Porque ela é um exemplo. Nem que fosse só de um ser humano que se autoconquistou. Pronto. Agora, espiritualmente falando, é aquela luz que vem. Porque ela não está preocupada com a política, ela não está preocupada, né? O trabalho dela também, né? É óbvio. O trabalho dela é na espiritualidade. porque ela sabe que o mundo vai ser melhor. E ela está trabalhando para o mundo melhor. A área dela é espiritualidade. Então vocês imaginem, se cada um de nós, dentro das nossas áreas, pensarmos assim: eu quero um mundo melhor e dentro da minha área eu vou criar um mundo melhor. Ou se eu não tiver área nenhuma, dentro da minha família eu vou criar um mundo melhor. Dentro da minha comunidade, eu vou fazer alguma coisa, vou fazer uma coisa, vou criar um mundo melhor. Não é bonito isso? Tivemos, quando eu venho para cá, uma festa, né? Porque vou ver pessoas que eu não vejo há muito tempo. E essa semana tiveram lá em casa amigas, amigas da minha mãe, que são amigas minhas também, que me viram de bebê. Então é divertido, né? E estou me lembrando de uma delas que tem um filho com um problema, não é? Um problema de saúde. Então ela própria foi se dedicar para poder ajudar outros que precisam de ajuda como ela. Então criou um momento em que esses jovens e crianças se reúnem para fazer um trabalho que ela criou. Olha que coisa tão bonita, que valor que isso tem. Daí vem a questão, a preocupação da mãe: quando eu for embora, o que vai ser desse filho? Mas com certeza ele vai ser cuidado. Porque essa é uma, não tem como não ser, vocês compreendem? Se a mãe está fazendo alguma coisa para beneficiar outros, que nem é o sol dela, então, por acréscimo, quando chegar a vez dela, ela não precisa se preocupar. Porque alguém vai pegar nesse jovem e vai cuidar dele. Nem é um jovem, já é uma pessoa madura, mas que tem necessidades especiais. Ela não precisa se preocupar. O que ela tem que fazer, ela está fazendo de antemão. Ela está ajudando outros na mesma situação. Então a gente pode fazer isso. Cada um pensar, dentro da minha área, o que que eu posso fazer para trazer um mundo melhor? Assim como com esse exemplo da Dade tão bonito, exemplo dessa outra pessoa amiga, tão bonito, e tantos outros, eu tenho certeza que todos aqui teriam exemplos para contar. E daí a gente cria um mundo melhor, né? Então, alguém estava dizendo assim: ah, eu quero fazer o bem, e as pessoas ficam falando: para que que você quer fazer o bem? Já estamos numa pior mesmo, para quê? Mas é esse tipo de comportamento que nós não podemos absorver. É como a gente aqui, não importa, faz chuva, faz sol, não é? A economia está melhor, a economia está pior. Olha, para mim tanto faz, para as minhas amigas, minhas irmãzinhas, irmãozinhos aqui, tanto faz. A gente vai continuar fazendo o nosso trabalho. E não importa se a pessoa está negativa, o problema é dela. Eu quero criar um mundo melhor e eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer. Aonde eu estiver, vamos ver coisas erradas aos milhares. Mas nunca se esqueçam de uma coisa. E a gente vai terminar com esse pensamento: quem faz o mal está fazendo para ele mesmo. A gente vê tanta coisa errada acontecendo, pobrezinhos, eles não sabem que estão fazendo mal a eles próprios. Então, quando chega a minha vez, eu tenho que fazer certo. Eu faço certo. Podem ter milhares de pessoas à minha volta fazendo errado. Eu faço certo. E assim a gente cria um mundo melhor. Estão comigo? Sim? Então, já falei muito. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? É isso mesmo.
Como fazer o bem sem ter a consciência que está fazendo o bem? Eu disse que o ideal é ser bom sem saber que você é.
Claro. Claro, claro. Claro. Mas olha que bonito, quanto mais você tem dentro de si, quanto mais você está preenchido dentro do eu, mais naturalmente você vai ter pensamentos bons para os outros, vai falar boas palavras, vai fazer o bem e você não está nem pensando que você está fazendo alguma coisa. Por exemplo, a Dádi, ela nem está pensando que ela está fazendo alguma coisa, ela faz. Então, se preencha, se ocupe em se preencher de coisas boas e seja você. A gente não, essas coisas a gente não fica pensando, ai, eu fiz tanto, olha, hoje eu. Não. É natural, você é você. E se você diz assim, eu quero ajudar, de repente, quando você entra nesse sentimento de ajudar, aquilo fica tão parte de você que você já nem pensa mais se você está ajudando ou não. Você ajuda, simplesmente. Você faz aqui, faz ali, porque você é essa ajuda. Então, seja. Não é?
Não, estou pensando numa situação aqui. A festa das férias de uma pessoa na família, uma cunhada, e todo Natal a família era bem unida. Depois que essa moça entrou, ela chegou na sexta Natal. Eu não trouxe nada, porque essa metida aí traz tudo. A partir desse dia, a Natal para nós nunca mais perdeu,
Claro.
porque eu era aquele que sempre organizava. Então, agora você me lembra uma coisa: faça você.
Faz você.
Vai deixar ela te entender nada, né?
Claro. E outra coisa, imagina perder um momento tão bonito por causa. Não, então agora faz diferente. Reúna suas forças. A outra parte da família se reúna com pessoas que são positivas como você e não deixa o mal vencer. Porque daí o bem vai absorver a negatividade daquela pessoa e ela vai mudar. Agora fica todo mundo triste, um ali, um ali. Triste, né? Vamos ser felizes. Deixa pra lá. Se a pessoa quer ser negativa, o problema é dela. Pois ela é absorvida pelo todo e ela vai ficar tão feliz, ela vai falar obrigada. Do coração. Né? Mais alguém quer partilhar alguma coisa, perguntar?
Quando as pessoas falam que aquele filho já chorado, né? Mas eu fui falando as coisas, eu lembrei daquela. Eu não lembro direito a história, mas puxaram a bucha quando ele fala que cabe a você aceitar ou não o presente que a pessoa vai te dar.
Exatamente.
Então, mas é difícil, né? Quando a
É
gente tem
claro.
aquela carga, né? Mas realmente cabe a você.
Agora, naquele momento em que a pessoa está sendo agressiva, você olhe para dentro do seu eu, naquele momento de introspecção, e pense assim: essa pessoa não vai tirar a minha paz. Não vai tirar a minha paz. Não vai tirar. Né? Tem aquela história do rei, a rainha que. Não, o do rei. E daí chegaram para ele e contaram uma história bem. Bem difícil do reino para ele. Daí ele ficou bem em silêncio e não respondeu nada. Falaram, e o rei está esquisito, né? Não responde nada, não fala nada. Daí veio outra situação, a mesma coisa. Ele bem em silêncio disse, eu estou em paz. E era uma coisa grave. Depois uma terceira, quarta coisa, a mesma coisa. Eu estou em paz. Daí falaram, então, rei, o que que aconteceu? Então, por que que você está atuando dessa maneira? Ele dizia: toda vez que as pessoas me trazem um problema, eu me questiono internamente se aquele problema tirou a minha paz. Então, eu vejo que eu venci. Então, eu venci um, venci dois, venci três. Então, essa é a questão: não deixar nada tirar a sua paz. Então, não deixem nada tirar a paz de vocês. Estabilidade que vem com a sabedoria e o acúmulo, aquela palavrinha que nós falamos que vai nos acompanhar, que é o ajudar, e ajudar não é ajudar só quem nos faz bem, é fácil ajudar quem nos faz bem. Ajudar é para todos. No caso, essa pessoa que ela está dizendo, ela precisa de ajuda. Ajudar, vamos ajudá-la então. Ajudar. Qualquer um, sempre, qualquer situação. E saber o que você quer. E quando você verificar que está indo abaixo, se questionar. O porquê que eu fui abaixo? O porquê que eu me sinto assim? Sem vitalidade, sem energia, sem vontade, sem amor para dar, seja o que for. Se questione, você é que sabe a resposta. Você perdeu alguma coisa pelo caminho. Faz sentido? Na Índia, aquela. É o tal do sim que não é não, que não é nada, né? Uma vez um amigo, na Índia, eles fazem assim com a cabeça, né? Um amigo trouxe um indiano, um filminho desses da internet que tinha várias coisas que se diz balançando a cabeça. Na Índia, olha, a gente riu tanto. Porque para nós não é nada, né? Você faz assim ou assim, mas para eles, cada movimento leve tem uma simbologia. Então. Então tá bem? Vamos meditar então? Sim? Então vamos sair daqui com força para um ano novo especial? Não fiquem pensando só no que está errado, tá? Vamos pensar em coisas boas. A gente vai encontrar muita coisa errada e fica difícil se levantar. Vamos pensar em coisas boas e no que nós podemos fazer para melhorar o mundo. Então, nós vamos sentar agora de maneira confortável. Se quiserem deixar os olhos abertos, nós procuramos focar a atenção num ponto à frente. E eu vou conduzir uns pensamentos, né? Então, conforme eu me sinto de maneira relaxada, eu tenho tempo para olhar para o meu interior. Questione se nos últimos tempos algo que aconteceu na sua vida tirou a sua paz. Agora nós compreendemos que a paz é a nossa qualidade original. E, portanto, não importa o que aconteça, eu nunca devo deixar que os relacionamentos ou as situações levem a minha paz. Porque somente quando há paz, eu sou capaz de ter clareza suficiente para resolver os problemas do cotidiano. Agora, mais do que nunca, há a necessidade de reunir recursos internos, como a paz, o amor, a tolerância e a paciência, a coragem, o destemor, a determinação. Pois quando eu tenho esses recursos presente de maneira estável, mesmo aquilo que é difícil se torna fácil. Pois rapidamente, com os recursos que eu possuo internamente, as respostas surgirão. Porque cada situação tem uma resposta. Não há nada que não tenha uma solução. Eu confio em mim. Eu confio no meu poder interior. Eu sou um ser de luz. Eu sou um ser de paz. Eu sou um ser espiritual. A cada dia, eu crio maneiras de poder contribuir para um mundo melhor. Seja através dos meus pensamentos, palavras, ou atitudes. Tudo que eu faço conta, pois eu sou um criador. Eu sou aquele que combate o mal, simplesmente espalhando o bem. Eu sou capaz de transformar mesmo algo grande em algo sem valor. Todo poder está em mim. E nós vamos visualizar a fonte de energia suprema. Deus como uma fonte de luz. Venha ao nosso encontro. Ele é o oceano de paz. Ele é o oceano de amor. Portanto, eu vou buscar aquilo que me falta no oceano. Eu deixo que essa energia, essa fonte de luz, se aproxime de mim mentalmente. E deixo que ela me envolva na sua paz e no seu amor. Quando eu sentir que uma dessas qualidades ou qualquer uma outra estão a faltar na minha vida, eu simplesmente tenho de visualizar essa fonte divina vindo ao meu encontro, trazendo a qualidade que eu necessito. Então, por um momento mais, nós vamos invocar essa fonte de luz, o meu Pai Espiritual, como sendo o oceano de paz. E ele toma conta do meu ser. E leva consigo, neste momento ele leva consigo toda a mágoa, toda a dor, toda a tristeza. Que há no meu coração, eu deixo que ele leve toda a dor, toda a mágoa, toda dúvida em um lugar. Eu deixo que essa energia de paz tome conta do meu eu interior. Prontos todos para o ano novo que começa. Recarregados com a energia da paz. Lentamente. Nós começamos a trazer a nossa atenção para esse momento presente. Eu sou um ser de paz. Repita internamente, eu sou um ser de paz e ninguém pode tirar esta minha paz. E eu estou sempre na companhia do oceano de paz. Thank you.